ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro com nuvens. A temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 26 de julho de 2017. O nome de verdade. Defensoria Pública realiza mutirão para retificação de nomes de pessoas trans em documentação. Qual a rota do orçamento? Grupo de entidades se une para avaliar e sugerir investimentos em mobilidade pública na capital. Depressão pós-parto. Projeto de lei quer criar programas de atenção contínua à doença que atinge uma em cada quatro mulheres que têm filhos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cidadania.
Durante todo o dia de hoje, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais promove um mutirão em Belo Horizonte para retificar nomes de pessoas transexuais e travestis. A repórter Aliciane Gonçalves foi ao evento e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. 63 pessoas transexuais e travestis devem hoje à sede da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, para começar o processo de retificação do nome. São homens e mulheres que sonham há anos ou poucos meses serem chamados da forma como escolheram. É o caso de Lucas Rafael dos Reis. Ele é um homem trans, tem 27 anos e aproveitou o mutirão de hoje para começar o processo.
O meu nome de registro já é um nome que não me representa mais. Tava ficando constrangedor, ter que chegar nos lugares, mostrar o documento. É um nome de uma pessoa que pode se dizer que não existe mais. Tava na hora, assim, de... Não, é Lucas mesmo. E não precisar ter que ficar reafirmando pra galera que esse é meu nome. Ter que ficar implorando pra que me tratem com o nome que me representa.
Além de passarem a ter um nome que realmente os representa, os homens e as mulheres que foram hoje à Defensoria Pública, né, de manhã e continuam agora à tarde, mutirão, buscam uma real inserção na sociedade. A cabeleireira Daniele dos Anjos Lima tem 42 anos, ela participou do mutirão hoje pela manhã. É mulher trans desde a adolescência, ela falou que a questão do nome interferiu no acesso ao mercado de trabalho.
Desde os 15 anos que eu sofro com essa temática do nome, inclusive nunca nem arrumei emprego, porque você deixa um currículo, aí eles olham o seu currículo, nome masculino, mas a aparência é feminina, acha que você é louca, que você não é capaz, que você não é instruída, que você tem neurônios a menos. A única coisa que eu penso que eles acham da gente transexual é essa, porque a maioria das trans que estão nas esquinas prostituindo é porque realmente não arrumam um emprego. Então, só um nome mudando já muda muita coisa.
Não serem chamados pelo nome que realmente querem, né, deixa transexuais e travestis longe de serviços públicos. Isso pode trazer consequências graves, inclusive para a saúde dessas pessoas. É o que explicou a vice-presidente do CELOS, o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Anique Lima.
Fiz a retificação de nome e de gênero já tem um ano e pouco. Eu acho muito gratificante e acho que isso é uma coisa que vai melhorar muito a vida de pessoas trans. Eu vi muitas meninas morrerem em casa porque não tinham coragem de ir num posto de saúde, não tinha coragem de ir nos lugares, porque tinha medo do nome não ser respeitado nem o gênero. Então as pessoas preferiam ficar dentro de casa, morrendo dentro de casa, do que ir no médico.
No mutirão de hoje, travestis e transexuais passam primeiro por um acolhimento psicológico, realizado por profissionais da Defensoria Pública e do Conselho Regional de Psicologia. Depois, eles seguem para o atendimento jurídico. Esse mutirão é uma iniciativa da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. O defensor público, Vladimir Rodrigues, explicou que o processo iniciado hoje deve ser concluído em poucos meses.
Aqui a gente vai reunir todas as documentações para propositura da ação, a partir do momento que a defensoria propor a ação, para a pessoa ter bastante tranquilo. Então, ela vai aguardar a marcação da audiência. A justiça, no mesmo ato, faz a audiência, colhe os depoimentos e também já faz a sentença e já emite o documento para alteração dos documentos legais. Então, assim, apesar de ser um processo judicial, é um processo judicial bem simplificado. A expectativa que a gente tem, né, dos processos que nós já acompanhamos é algo em torno de 10 meses.
O trabalho da Defensoria Pública de Auxílio a Transsexuais e Travestis e de abertura de processo de retificação de nome é algo contínuo. Não acontece apenas nos mutirões, né, como que aconteceu hoje. É importante lembrar que em 2016, o Governo Federal e a Prefeitura de Belo Horizonte publicaram decretos que asseguraram, no âmbito da administração pública, o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de transexuais e travestis. O nome social é a forma como essas pessoas se identificam e são socialmente reconhecidas. Em janeiro deste ano, o mesmo foi feito pelo governo de Minas Gerais. Cada decreto estabeleceu um prazo para que os órgãos adaptem suas rotinas e seus documentos. Em todos os casos, esse prazo já acabou. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Alicene Gonçalves, pelas informações. O trabalho de auxílio a transexuais e travestis e de abertura de processos de retificação de nome acontece durante todo o ano. Basta procurar a Defensoria Pública, que fica na Rua Guajajaras, número 1707, lá no Barro Preto. Ou ligar para os números 3526-0405 ou 3526-0406, 3526-0405 ou 3526-0406. Todo o procedimento é gratuito.
De olho na cidade.
Como está sendo gasto dinheiro público na área de mobilidade pública em Belo Horizonte? Para responder a essa pergunta, 5 movimentos sociais se reúnem no mês de agosto para monitorar e interferir no gasto público para que ele contemple melhor o acesso das pessoas à cidade. As informações com o repórter Marcelo Gomes.
Belo Horizonte é uma das 10 cidades do Brasil que participa do projeto Orçamento e Direito à Cidade. Coordenado pelo INESC, Instituto de Investimento Socioeconômico, o projeto tem a proposta de monitorar como está o planejamento do gasto público na área de mobilidade urbana e interferir nele caso não contemple essa área. Na capital dos mineiros, o projeto vai ser realizado por 5 movimentos sociais: Nossa BH, BH em Ciclo, Tarifa Zero, Observatório Cidadão e o MUDEV. Em 2016, de acordo com dados do Ministério da Cidade e do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, havia em Belo Horizonte em torno de 1.223.000 automóveis em circulação. Segundo a integrante do movimento Nossa BH, Letícia Pichal, as propostas do projeto contemplam, principalmente, as pessoas que moram na periferia. E ressalta que, para as demandas do projeto Orçamento e Direito à Cidade serem efetivadas, é preciso inseri-las no planejamento do gasto público.
As nossas propostas principais são, em primeiro lugar, o incentivo à mobilidade ativa, não motorizada e com uso de transporte coletivo também. A gente entende que com esse projeto a gente vai conseguir fortalecer organizações da sociedade civil aqui de Belo Horizonte para incidir de forma mais qualificada no orçamento público.
O orçamento do poder público é realizado por meio da LDO e da LOA, sempre com um ano de antecedência. O veredito final do gasto público, quem dá é a LOA, Lei Orçamentária Anual, mas ela é feita a partir do que prevê a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é pela LDO e pela LOA que a população pode dar sugestões de como a máquina pública deve gastar o dinheiro. O prazo de sugestões na LDO foi até 13 de junho. A data para dar sugestões na LOA ainda vai ser aberta neste ano. A receita do governo municipal de 2017, prevista na LOA aprovada ano passado, é de quase 11 bilhões e 700 milhões de reais. Dessa cifra, 301 milhões foram previstos para a área de mobilidade urbana. Em 2016, segundo o levantamento do Nossa BH, esse valor foi de cerca de 870 milhões. Um exemplo das demandas do projeto Orçamento e Direito à Cidade é o sistema de linhas de transporte público de vilas e favelas, mais conhecido como os ônibus amarelinhos, que atendem a população da periferia. O movimento Tarifa Zero e o BH em Ciclo deu a sugestão para que vereadores inserissem na LDO de 2018 a ampliação desse sistema. A sugestão foi incluída na LDO do próximo ano que está em discussão. É o que explica o integrante do movimento Tarifa Zero, Rodolfo Pinhão Bechelufit.
A ideia desses amarelinhos é que com uma tarifa baixa de 90 centavos, até por ser um ônibus menor, ele consegue circular nas ruas, né, dos morros aí, e faz a ligação com o sistema convencional, nessa tarifa de 90 centavos. Isso é um projeto que BH foi até pioneiro na década de 90, mas que ele está paralisado, né? Criou-se algumas linhas e não se ampliou, né? E tem várias regiões, vilas e favelas de Belo Horizonte que ainda não tem acesso ao sistema de ônibus, tem lugar que o ônibus não chega.
Além de Belo Horizonte, faz parte do projeto Orçamento e Direito à Cidade outros grandes municípios do país, como Rio de Janeiro, João Pessoa, Brasília, Piracicaba, no interior de São Paulo, entre outros. No encontro que está previsto para o próximo mês, os movimentos sociais pretendem dar os primeiros passos para colocar em prática o projeto na capital. Repórter Marcelo Gomes.
Projeto de lei que permite a transferência de camelôs do Hipercentro para shoppings populares já está pronto para ser votado em segundo turno na Câmara Municipal. Ontem, a Comissão de Administração Pública apreciou 22 emendas parlamentares, aprovando 10 delas e rejeitando as outras 12. Uma das emendas que recebeu parecer favorável é de autoria dos vereadores Pedro Patruzzi e Arnaldo Godoy, do PT, que inclui diversas ações ao projeto original, como assessoramento na obtenção de crédito, apoio ao empreendedorismo individual, inclusão produtiva e individual, entre outras. Outra emenda acatada do vereador Edmar Branco, do PTDB, prevê a garantia de gratuidade nos cursos de qualificação ofertados pela Prefeitura aos ambulantes.
Por dentro da UFMG.
Candidatos convocados nas chamadas do SISU, Sistema de Seleção Unificada, do primeiro semestre, que efetuaram um registro acadêmico online para o segundo semestre letivo, devem comparecer ao UFMG a partir desta quinta para apresentar os documentos do registro acadêmico. O atendimento será feito amanhã, sexta e segunda-feira, no CAD 2, na Pampulha, no Campus Pampulha, de acordo com a escala divulgada na página do SISU da UFMG. Todas as instruções para registro e matrícula estão disponíveis na página www.fmg.br/sisu.
Trânsito.
Megatrans informa que uma manifestação está na Praça da Assembleia, complicando o trânsito ali naquela região, no entorno. Na BR-381, altura de Caeté, vai haver fechamento das rodovias, da rodovia a partir das 2 da tarde para detonação de rochas. A previsão é que esse trecho lá do quilômetro 425 fique 30 minutos fechado. Agora 15 para 1, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de meio ambiente falando sobre o Rio Pardo de Minas, que é um rio que fica no norte do estado, que está agonizando pela seca.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Política.
A Advocacia Geral da União recorreu ao Tribunal Regional Federal em Brasília para anular a decisão que suspendeu o aumento das alíquotas do PIS, o Programa de Integração Social, e da COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, sobre gasolina, diesel e etanol, anunciado pelo governo. A suspensão foi determinada pelo juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal do Distrito Federal, a partir de uma ação popular. Pela decisão, o reajuste deveria ter entrado em vigor em 90 dias e não poderia ter sido instituído por meio de decreto presidencial, mas por lei ordinária que precisaria passar pelo Congresso. Publicada no Diário Oficial da União de hoje, a transformação do Departamento Nacional de Produção Mineral em Agência Nacional de Mineração. A criação da agência faz parte de três medidas provisórias que promovem mudanças nas regras do setor de mineração. Entre as principais medidas estão a alteração na base de cálculo e aumento nas alíquotas da CEFEM, a compensação financeira pela exploração mineral e o royalty cobrado das empresas que atuam no setor. A expectativa do governo é ampliar a arrecadação da CEFEM em cerca de 80%. Em 2016, a arrecadação desses tributos totalizou cerca de R$1,6 bilhão. O PDV, Programa de Desligamento Voluntário de Funcionários Públicos do Poder Executivo, anunciado pelo governo, deve ocorrer ainda neste ano e a efetivação será a partir de janeiro do ano que vem. A expectativa do governo é que 5 mil servidores adiram ao programa, o que representa 1% dos servidores ativos. Segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, a medida vai permitir ao governo controlar os gastos no longo prazo. O funcionário que aderir vai receber indenização correspondente a 125% da remuneração na data de desligamento, multiplicada pelo número de anos de efetivo exercício. Além do PDV, também vai ser anunciada a possibilidade de funcionários aderirem à licença incentivada sem remuneração por até 6 anos. O servidor que optar pela medida não vai poder retornar ao trabalho antes do fim do prazo acordado.
Meio Ambiente.
Rios de Minas agonizam. Na coluna de Meio Ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, fala direto da cidade de Rio Pardo de Minas, no norte do estado, onde o rio que batiza a cidade enfrenta seca histórica.
Professor Marcos Poliano, hoje na coluna de Meio Ambiente a gente vai falar da situação de mais um rio do estado de Minas Gerais, que passa aí por uma situação difícil de seca, que é o Rio Pardo, na região norte. Professor, o que está acontecendo? Qual que é a situação desse rio? Né? E como que é mais este rio aí do estado nessa situação mostra como que está a questão da política dos recursos hídricos no estado?
Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aí a cerca de 800 quilômetros de Belo Horizonte, distante. Rio Pardo de Minas, que fica bem no norte de Minas. O município aqui tem 30 mil habitantes, mas o rio nasce aqui em Rio Pardo, Montezuma, e corre ainda por cerca de 10 municípios até chegar no mar. Ele é um rio, na verdade, federal, porque ele pega situação de Minas e Bahia, né? Ou seja, municípios de Minas e da Bahia. E fomos aqui chamados pelo Sindicato Rural para discutir a criticidade do rio. O rio é um rio importante para a região, quase na cabeceira dele está praticamente cortado. Quer dizer, o rio que a vazão já não chega, por exemplo, a Taiobeiras, que é o município mais próximo aqui. E o que a gente vê aqui é mais ou menos um retrato de que aconteceu com os rios de Minas e do Brasil, né? Um processo de ocupação desordenado, o desmatamento abusivo, né? Destruição de mata ciliar, de nascente. Então, vamos dizer, como não se preocupou com a vitalidade do rio, em manter a força do rio, o rio foi enfraquecendo e morrendo, e aí você hoje tem uma situação dramática, porque não tem outro rio para abastecer as comunidades rurais, e muito menos as cidades por onde ele passa. E a gente fica realmente preocupado com o futuro, não só do Rio Pardo, mas voltando aí à nossa bacia do Pérez, do São Francisco, a falta de política pública que realmente incentive os processos de revitalização. Ao contrário, o que a gente vê são processos de licenciamento cada vez mais abundantes, né, cada vez mais acelerados, destruição cada vez de matas ciliares, de áreas de proteção de recarga. E é uma questão que se coloca, qual o futuro que a gente pode esperar a partir daí para as populações ribeirinhas e para os nossos rios. Né? O que a gente já vem falando do São Francisco, do Rio das Velhas, vem se repetindo em outras bacias. E o que a gente, no final, acaba concluindo é, uma falta de gestão e de preocupação com os rios. Quer dizer, as políticas nossas de meio ambiente elas não estão realmente preocupadas com indicadores ambientais. Um dos indicadores ambientais seria exatamente a qualidade e a quantidade das águas do rio. E quando a gente olha para as nossas águas e para os nossos rios, a gente vê que realmente as políticas públicas do Estado, da União e do município são absolutamente, extremamente depredadoras para os cursos d'água, e isso coloca em risco, né, o futuro de todas essas populações que vivem nessas bacias hidrográficas.
Pois é, professor, exatamente isso que o senhor tocou, esse ponto é que esse descuido com a política ambiental que se reflete nos rios afeta a vida das pessoas, depois afeta a economia de uma forma geral. Aquele ano que a gente teve a crise hídrica, né, a gente teve uma queda aí de produção também por conta dessa falta d'água que afetou todo mundo, né, não afeta só a população, afeta as empresas, afeta aí a produção, a área produtiva, né?
É, exatamente. A gente veio trazer as ideias aqui do projeto Manelzão. A gente tem feito do Manelzão, de certa forma, um projeto modelo para que a gente possa discutir outras ideias sobre os rios, né? E trazendo isso para todas as bacias de Minas e do Brasil. A gente quer um projeto de revitalização de rios, não só do Velhas, mas do São Francisco. E o que a gente volta a afirmar é a falta de política pública. Então, por exemplo, a gente discutiu aqui ideias que todo projeto, por exemplo, de financiamento bancário, tivesse um percentual, por exemplo, 10% do projeto, ou menos do que isso, 5%, teria que ser aplicado, por exemplo, em recuperação de nascente ou um plantio de vegetação que fizesse com que a terra voltasse a ter vitalidade para permeabilizar e conseguir fazer a permeabilidade da água, né? Então, isso seria um projeto, pagamento pelos serviços ambientais. Enfim, é possível você ter políticas públicas que, inclusive, aportem dinheiro para a produção de ar. Então, o que nós discutimos muito, igual nós temos a plantação de arroz, de feijão e tal, nós temos que ter também produção de água. Se não fizermos uma política de produção de água, o que a gente vê é exatamente isso. As terras vão ficar inférteis, vão ficar improdutivas, vão perder valor e os trabalhadores vão ficar sem os meios necessários para sua subsistência. Então isso é um caos absoluto e vai tornar áreas aqui do Estado e do São Francisco cada vez mais desérticas.
Ok, professor Marcos Poliano, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até a próxima quarta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, uma boa tarde a todos.
A coluna de Meio Ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 55, 5 para 1, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco o projeto de lei quer criar programa de ação contínua para tratamento da depressão pós-parto.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Na melodia do amor não há som dissonante. Rádio UFMG Educativa, por um mundo sem homofobia.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Saúde.
A depressão pós-parto é um problema que afeta uma a cada quatro mulheres que têm filhos, segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz. Um projeto de lei na Câmara de Belo Horizonte pretende criar um programa de ação contínua para tratamento da doença. A reportagem é de Leonardo Crisóstomo.
A justificativa do projeto de lei 67 de 2017 é de que os programas voltados às mulheres na rede pública de saúde são mais direcionados ao período que vai da gravidez ao parto, ou seja, não existem programas específicos que tratem da depressão pós-parto. Para mudar esse quadro, o PL propõe a criação de um programa de ação contínua na rede pública municipal de saúde para diagnóstico e tratamento da doença, garantindo o atendimento a todas as gestantes, tanto aquelas que realizarem os partos nas unidades de saúde, quanto as que fizerem o procedimento em suas casas. De acordo com o texto, uma das possibilidades para a realização do projeto é a celebração de convênios com outras secretarias ou com a iniciativa privada. Uma pesquisa realizada ano passado pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que 26% das mães tiveram sintomas de depressão pós-parto. O estudo se baseou em mais de 23 mil entrevistas com mulheres no período de 6 a 18 meses após o nascimento do bebê. Tristeza, distúrbios de sono ou apetite, choro incontrolável, perda de memória, são alguns dos vários sintomas da depressão, que normalmente aparecem nos primeiros 6 meses após o parto. A responsável pelo Departamento de Psicologia do Hospital Sofia Feldman, que é a maior maternidade de Minas em número de partos, Júlia Horta, afirma que já existe uma rede de saúde mental em BH, mas que é preciso ter recursos humanos mais voltados para o acompanhamento da saúde da mulher com depressão pós-parto.
A gente fala de um acompanhamento multi e interdisciplinar, né? Uma conversa mais próxima. Então, acho que esse projeto de lei tem um acompanhamento junto com o psiquiatra, né? Com o psicólogo, né? E se precisar também com o terapeuta ocupacional, com o assistente social, com as outras equipes que forem, né, de apoio.
Menos de 50% dos casos de depressão pós-parto são diagnosticados e desses casos que são identificados, menos de 10% recebem tratamento adequado. Para especialistas, existe um medo da mulher falar que precisa de ajuda e muitos sintomas da depressão se confundem com vivências emocionais e físicas da gestante. E quando o quadro piora, é muito mais difícil o tratamento. Por isso, o ideal é que esse trabalho seja feito preventivamente. Para a psicóloga Juliana Parada, especialista em depressão pós-parto, geralmente as condições clínicas da gestante sempre são muito bem avaliadas, ao contrário da saúde mental, que é um assunto pouco tratado. Ela avalia que tanto a rede pública quanto as mães sairão ganhando caso o projeto vire lei.
Então, do ponto de vista de saúde pública, existe um ganho imensurável de tentar evitar esses desfechos negativos, né? E do ponto de vista de saúde individual, isso também é muito significativo na vida de cada mulher que passa por isso, em todos os aspectos, em termos de custos de saúde pública também, porque a depressão, quando começa na gestação ou no pós-parto, ela acarreta uma série de aumento de risco para a saúde tanto da mãe quanto do bebê. E esses riscos são clínicos também, né?
Se o projeto for aprovado, o executivo vai ter 120 dias para regulamentar a criação do programa. A proposta é de autoria da vereadora Marilda Portela, do PRB. Repórter Leonardo Crisóstomo.
A proposta já recebeu parecer favorável das comissões de Legislação e Justiça e de Saúde e Saneamento, Administração Pública, e ainda vai passar pela Comissão de Orçamento e Finanças Públicas antes de ir para votação em plenário. Uma hora em ponto termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, João Pedro Viega, Marcelo Gomes e Leonardo Crisóstomo. A edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.